história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Lula sanciona com vetos regulamentação da reforma tributária.
Brasil terá a maior alíquota do IVA do mundo.
Iniciados os trabalhos para a pavimentação asfáltica na linha Arara.
Liberou uma emenda parlamentar no valor de R$500 mil. E também uma contrapartida no município no valor de R$370 mil.
União Oeste não vai participar do Sisu e lançou um processo seletivo próprio.
A instituição disponibiliza 784 vagas para 64 cursos.
Prefeito Adriano Bax manda derrubar paredes internas da prefeitura.
Nós vamos criar uma prefeitura que ela vai estar aberta visualmente para a população.
Boletim do Deral destaca mercados do café, soja, feijão e bovinos.
A estimativa é que sejam colhidas mais de 300 mil toneladas.
Recuperado o Sargento Spohr, toma posse como vereador rondonense.
Agradecer realmente todas aquelas pessoas que depositaram em mim a confiança, acreditaram em mim.
Estado divulga percentual da colheita da soja no Paraná.
Na região oeste, a colheita está bem mais avançada.
Adriano Freitag fala sobre desafio na Secretaria da Infraestrutura.
Então, agora eu vou para a infraestrutura. É importante frisar que a infraestrutura passa por uma ampla reformulação, né? A gente saiu do centro de Marechal Rondon.
Em Toledo, homem é preso transportando droga em carro roubado.
A droga seria entregue na cidade de Cascavel.
Em Quatro Pontes, protocolos para aviação e obras podem ser feitos na própria secretaria.
E designamos máximo de máquinas para os nossos produtores para reforma de bases largas, curva de nível, reparos em estradas.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. Homem é preso por furto de carne em supermercado rondonense. Inscrições abertas para vacinação contra brucelose em Mercedes. Programa sexual termina em tragédia em Medianeira. Mulher é esquartejada.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nessa sexta-feira, a instabilidade aumenta significativamente no norte, Campos Gerais e leste do Paraná. Setores onde há probabilidade para pancadas de chuvas de moderada a forte intensidade a qualquer momento do dia. Nas demais regiões do estado, temporais típicos de verão devem ocorrer, mas de forma mais isolada. As regiões sudoeste, oeste e norte devem... As regiões sudoeste, oeste e norte devem registrar mais uma vez as maiores temperaturas, passando facilmente dos 30 graus. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 31 graus. Umidade relativa do ar, 56%.
O homem foi preso ontem por volta das 20 horas e 45 minutos pela prática de furto de carne em supermercado. Uma equipe policial foi acionada e compareceu no supermercado das proximidades do Trevo da CC, atendendo solicitação do encarregado pela segurança do estabelecimento. No local, ele atou que um elemento, já conhecido do setor policial, foi flagrado colocando um pacote de carne dentro do calção. Quando abordado na saída do mercado, proferiu diversas ameaças aos funcionários presentes, afirmando ser do Comando Vermelho e, se estivesse com a sua arma, mataria todos. Segundo seguranças do estabelecimento, não foi a primeira vez que o mesmo indivíduo furtou produtos, o que inclusive pode ser comprovado com imagens das câmeras de monitoramento. Sujeito, cuja identidade não foi divulgada pela PM, foi preso e encaminhado para a cadeia pública do DPEM em Marechal Cândido Rondon. Na madrugada desta sexta-feira, uma equipe da Agência de Inteligência do 19º Batalhão da Polícia Militar prendeu um homem de 24 anos transportando 150 quilos de maconha em um veículo roubado. O flagrante aconteceu na Avenida Egídio Jerônimo Munareto, próximo à BR-163, em Toledo. Claudinei Domingues.
Durante patrulhamentos, policiais avistaram um Ka branco com placas de São José dos Pinhais, trafegando com os faróis apagados, colocando em risco outros motoristas. Quando a PM tentou abordar o veículo, o condutor desobedeceu a ordem de parada, mesmo após o acionamento de sinais sonoros e luminosos. Diante do risco para o trânsito, foi efetuado um disparo de arma de fogo, que atingiu o pneu do veículo, forçando o condutor a parar. Durante a vistoria, os policiais encontraram fardos de maconha no banco traseiro do carro, totalizando aproximadamente 150 quilos da droga. Além disso, ao verificar os sinais identificadores do veículo, foi constatado que ele havia sido furtado em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e estava circulando com placas clonadas. O suspeito confessou que recebeu o carro já carregado em Santa Terezinha de Itaipu e o levaria a carga até Cascavel, onde receberia R$3.000 pelo transporte. O homem foi preso em flagrante, encaminhado, junto com a droga, o veículo e o seu celular, para a 20ª Subdivisão Policial, onde permanecerá à disposição da Justiça. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Um crime com requintes de perversidade foi descoberto na tarde desta quinta-feira na cidade de Medianeira. Rosane Vink, 44 anos, foi assassinada e esquartejada, enquanto que o autor do crime, um jovem de 24 anos, foi preso pela Polícia Civil. Motivação do crime teria sido um desacerto financeiro relacionado a um programa sexual. Amigas da vítima registraram um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Medianeira, relatando que desde o dia anterior não conseguiam fazer contato com Rosane. Ao receber as informações, Polícia Civil realizou diligências para localizar a vítima. Com base em informações sobre o último lugar onde ela teria sido vista, os investigadores chegaram ao imóvel, a rua Tito de Pazila Colito, no bairro Condá, e se depararam com a cena do crime. Partes do corpo da vítima foram encontradas dentro de um saco. Um homem foi preso em flagrante no local e não teve sua identidade divulgada pela polícia. O caso está sendo tratado como prioridade pela Polícia Civil de Medianeira, que continua apurando os detalhes e as circunstâncias do crime. Lula sanciona com vetos regulamentação da reforma tributária. Reportagem Carla Escher.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem, quinta-feira, o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária sobre o consumo. A nova legislação institui o Imposto sobre Valor Agregado, IVA Dual, substituindo gradualmente o PIS, COFINS, IOF, Seguros, IPI, ICMS e ISS por dois novos impostos geridos pelos três entes da federação. O Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, será gerido por estados, municípios e pelo Distrito Federal. Já a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, será de competência da União. Também foi regulamentado o Imposto Seletivo, o IS, conhecido como Imposto do Pecado, que incidirá sobre produtos considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como bebidas açucaradas. Após o evento de sanção, o secretário da Reforma Tributária, Bernard Appy, afirmou que o governo irá divulgar a alíquota padrão do novo IVA nos próximos dias. Ele estimou que a alíquota deve ficar em torno de 28%. E caso a projeção seja confirmada, o Brasil terá a maior alíquota do IVA do mundo. Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, atualmente a Hungria lidera o ranking global com uma taxação que chega a 27%. Após a aprovação do texto pelos deputados, a equipe econômica estimou a alíquota padrão em 27,97%, a qual só entrará em vigor após o período de transição da reforma, que vai de 2027 a 2032. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,33%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 6,07 para compra e para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, o Neoeste não vai participar do Sisu e lançou um processo seletivo próprio.
A instituição disponibiliza 784 vagas para 64 cursos.
Boletim do Deral destaca mercados do café, soja, feijão e bovinos.
A estimativa é que sejam colhidas mais de 300 mil toneladas.
Em quatro pontos, protocolos para aviação e obras podem ser feitos na própria secretaria.
e designamos o máximo de máquinas para os nossos produtores para reforma de bases largas, curva de nível, reparos em estrada.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Acidente envolvendo dois caminhões é flagrado por condutores na BR-495, próximo a Pato Bragado. Na manhã desta sexta-feira, um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na BR-495, município de Pato Bragado. Ainda não se sabe ao certo o que causou a colisão e informações sobre o estado de saúde dos motoristas também não foram liberadas pela Polícia Rodoviária Estadual. O acidente resultou em danos aos veículos e pode causar interrupções no tráfego na rodovia. Motoristas que passarem pelo local devem redobrar a atenção nas proximidades do município de Pato Bragado. Tribunal de Justiça do Paraná concedeu uma medida liminar que suspende edital de chamamento do programa parceiro da escola que propõe terceirização da gestão de colégios estaduais. No projeto, previsto para ser implementado em 82 escolas estaduais, empresas privadas ficam responsáveis pelo gerenciamento administrativo de escolas e pela gestão de terceirizados na limpeza e segurança. Valor dos contratos com as três empresas aprovadas pelo edital é superior a 2 bilhões e 100 milhões de reais. Na decisão, que atende a um pedido feito pelo Ministério Público do Paraná, a juíza Dieli Denardin Zidek considerou que o edital viola a Constituição Federal ao prever a contratação de professores e pedagogos pelas empresas que assumiram as escolas. Ela entende que o programa extrapolou seu objetivo, que seria a transferência da gestão administrativa de unidades escolares aos parceiros privados, pois a contratação por particulares de professores e pedagogos, além de ter conexão direta com a atividade de fim a ser prestada pelo Estado, viola os artigos da Constituição Federal que estabelecem necessidade de concurso público o exercício de cargo de professor. Por meio de nota, Secretaria de Estado da Educação afirmou que a Procuradoria-Geral do Estado está preparando um recurso contra a decisão. O Rio Oeste não vai participar do Sisu e lançou um processo seletivo próprio, utilizando as notas do Enem. Reportagem Logan Malman.
As universidades públicas do Paraná estão oferecendo 8.035 vagas em 536 cursos de graduação através do Sistema de Seleção Unificada, SISU. Criado pelo Ministério da Educação, o SISU permite que estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, concorram a vagas em universidades públicas e instituições federais. O período de inscrições começa nesta sexta-feira e segue até a próxima terça-feira. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pelo site sisualuno.mec.gov.br. Para participar, os candidatos precisam ter nota acima de zero na redação do Enem e não podem ter se inscrito como treineiros no exame. Os participantes podem selecionar até duas opções de cursos entre os disponíveis no sistema. O resultado será divulgado no dia 26 de janeiro, com matrículas previstas para o período entre 27 e 31 do mesmo mês. A UniOeste optou por não participar do SISU e lançou um processo seletivo próprio, utilizando as notas do Enem. A instituição disponibiliza 784 vagas para 64 cursos, com inscrições abertas até a próxima terça-feira no site unioeste.br/enem. Entre as instituições federais, a UTFPR oferece 2.201 vagas em 107 cursos. A UFPR disponibiliza 1.314 vagas para 121 graduações. A UNILA conta com 695 vagas para 28 cursos. E a UFFS abriu 597 vagas para 17 graduações. A Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente também participa do SISU, oferecendo 50 vagas em 3 cursos. As vagas estão distribuídas em 37 cidades paranaenses. Interessados podem conferir a lista completa de cursos, vagas e cidades no site oficial sisu.mec.gov.br. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
Secretário de Viação e Obras e vice-prefeito Sargento Tonelli alerta a população de Quatro Pontes, principalmente os agricultores, que a partir de agora, todos os protocolos relacionados à Secretaria de Viação deverão ser feitos diretamente em suas dependências. A mudança visa facilitar o atendimento, agilizar os processos e garantir um melhor acompanhamento das demandas da comunidade, conforme explica o vice-prefeito Sargento Tonelli.
Logo assumimos a administração municipal, fomos designados aí para chefiar aí a Secretaria de Viação, Obras, Urbanismo, Transporte, que engloba também a prestação de serviços no tocante a fornecimento de água, que é algo bastante complexo. De lá para cá, trabalhamos muito, trabalhamos forte, equipe empenhada. Cabe ressaltar também que 90% dos funcionários dessa pasta se encontravam de férias e retornaram na semana passada, dia 8, e de lá para cá, muito trabalho. Sabemos também que no mês de dezembro tivemos muita chuva, muito estrago nas nossas estradas rurais, bueiros entupidos, bastante serviço de lá para cá. Vivemos também esse período de safra, né, finalizando aí a colheita do soja. Já na sequência, tão logo as chuvas venham, os nossos produtores irão iniciar o plantio do milho safrinha, né? E esse período entre safra, que é uma janela bastante curta, né, entre a colheita do soja e o milho, fez com que a gente pudesse dar uma atenção especial aos colonos, né? Apesar do milho safrinha ter atrasado alguns dias aí por conta da falta dessa chuva. Porém, nós aqui da Aviação Obras tivemos esse espaço então e designamos o máximo de máquinas para os nossos produtores para reforma de base largas, curva de nível, reparos em estradas. Então logo chova eles possam iniciar o plantio do milho safrinha. Trazendo isso para a cidade, muitos reparos também no acesso à cidade, muitos reparos na rede d'água, o que é normal, nossa cidade cresce, está crescendo muito e nós ainda temos bastante encanamentos antigos. Então logo isso aí é natural que há rompimentos, mas a gente está atendendo, está trabalhando firme. Cabe a nós então dar as melhores condições possíveis para a nossa população, seja do interior, da cidade, dar o suporte às pessoas que moram no centro e bairros, dar condições para os nossos produtores escoarem sua safra com dignidade. E por conta disso tudo, então, às vezes o serviço atrasa um pouco. Então a gente pede para que a população entenda isso, né? Os espaços públicos, todos demandam de bastante trabalho aí, limpeza, corte de grama, jardinagem. Então aos poucos a cidade está voltando aí a ficar bonita, né? Mas já estamos dando conta aí, em poucos dias a cidade vai voltar a estar bonita, como sempre esteve e como merece estar. A gente pede, então, a compreensão da população, que nos entenda. Aos poucos vamos atender aí a todos, todos os protocolos que a gente receber, vamos atendendo e vamos dar aí o melhor suporte possível. E se falando em protocolo, então, aqui na Aviação de Obras, já estamos realizando, sim, os protocolos. Então, qualquer pessoa que tiver algum trabalho a fazer, seja no campo, na cidade, venha até a Secretaria de Viação e Obras, faça o protocolo, quanto antes, dentro da possibilidade, obviamente, a gente estará atendendo. Todo o munícipe quatropontense, seja do interior, da cidade, a gente está dando maior suporte aí. O que tiver ao nosso alcance, nós faremos. Administração Canela Tonelli, com toda a equipe aí, uma equipe técnica que está compromissada com a nossa população. Estamos à disposição.
Boletim de conjuntura agropecuária do Deral desta semana. Destaca os mercados do café, soja, feijão e gado de corte. Sabrina Loman.
O preço do café no varejo continuará em patamares altos, pelo menos até que a próxima safra esteja colhida e disponível no mercado. Ela se fortalece entre junho e julho. De outro lado, os produtores também estão recebendo mais pelo produto, o que possibilita que se compense, em parte, os prejuízos que vinham acumulando nos últimos ciclos. Esse é um dos temas apresentados com mais detalhes no Boletim de Conjuntura Agropecuária do Departamento de Economia Rural da SEAB, referente à semana de 10 a 16 de janeiro. A pesquisa de varejo feita periodicamente pelo Deral mostra que em 2024 o preço do café no mercado paranaense teve aumento de 50%. Em dezembro de 2023, a média por quilo ficou em R$ 13,59, mas em um ano depois estava em R$ 20,33. A previsão é de que as boas floradas e o bom desenvolvimento observados levem a uma produção de 42.700 700 toneladas nos 25.500 hectares, o que seria 6% superior às 40.400 toneladas de 2024. Para o produtor, a recuperação do preço é um alento. A saca de 60 quilos de café beneficiado está cotada a R$ 2.190. O boletim retrata também o início da colheita da soja, que atingiu 2% do cerca de 5.800.000 de hectares cultivados neste ciclo no Paraná. As condições climáticas têm sido desfavoráveis para o desenvolvimento das lavouras em importantes regiões produtoras, como Oeste e Sudoeste. Pelo menos até a próxima estimativa de safra, a ser divulgada pelo DERAL no final deste mês, a previsão é de 22.200.000 toneladas. Atualmente, 83% da área está com bom desenvolvimento, 15% se encontra em condições medianas e o restante é considerado ruim. Já a colheita do feijão evoluiu bem, com retirada do produto de pelo menos 74% da área de 169 mil hectares. A estimativa é que sejam colhidas mais de 300 mil toneladas, ou quase o dobro das 160.400 toneladas do verão de 2024. O boletim destaca também a exportação brasileira de 2.870.000 toneladas de carne bovina, totalizando US$ 12.800.000 em 2024. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem queda de 0,85%, estando cotada a R$ 117,00. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 61,00. Trigo PH, R$ 78,00, R$ 73,00. Mandioca, amido, 25%, R$ 643,50 a tonelada.
No próximo bloco, iniciados os trabalhos para a pavimentação asfáltica na linha Arara.
Liberou uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil e também uma contrapartida no município no valor de R$ 370 mil.
Prefeito Adriano Bax manda derrubar paredes internas da prefeitura.
Nós vamos criar uma prefeitura que ela vai estar aberta visualmente para a população.
Estado divulga percentual da colheita de soja no Paraná.
Na região oeste, a colheita está bem mais avançada.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Foram iniciados ontem os trabalhos preparatórios para a pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares na linha Arara, no interior de Marechal Cândido Rondon. Nesta etapa, serão pavimentados aproximadamente 1,7 quilômetros. Os trabalhos começaram com o reperfilamento da base, etapa necessária para nivelar a pista, antes da aplicação do asfalto. Os recursos são do município e de emenda parlamentar do deputado federal Dilceu Esperafico, atendendo a um pedido do vereador Carlinhos Silva, que comemora.
Estivemos ontem junto com o prefeito Bax, vice Saura, acompanhando o início das obras da linha Arara, onde junto com a comunidade, junto com o deputado Esperafico, nos liberou uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil e também uma contrapartida no município no valor de R$ 370 mil. Uma extensão de 1.700 metros de recap. Então, a linha Arara merece, aquele trajeto estava bem difícil e a comunidade nos procurou, nos reivindicou, felizes agora com esse trajeto iniciando. Também, com certeza, o prefeito Bax e o vice Sauro estão olhando para outros trajetos que também precisam ser feitos e essa é a função do vereador, participar, fiscalizar, comparecer nas comunidades. Então, mais uma vez, comunidade da linha Arara, parabéns pelo trabalho que eles realizaram e nós, junto com a comunidade, estamos fazendo a diferença.
Paraná iniciou a colheita da soja safra 24-25 com 2% da área total já em fase de colheita, o que representa mais de 104 mil hectares. Gladstone Pacheco.
Com uma área estimada em 5 milhões e 800 mil hectares, a previsão inicial de produção é de 22 milhões e 200 mil toneladas. Contudo, essa estimativa pode ser revista no final de janeiro, dependendo da evolução das condições climáticas. A localidade enfrenta desafios devido às altas temperaturas e à escassez de chuvas regulares, principalmente nas regiões oeste e sudoeste, que são polos tradicionais de produção. Apesar disso, as chuvas mais recentes trouxeram um certo alívio, oferecendo um pequeno respiro para as lavouras que enfrentam momentos críticos de desenvolvimento. Ressalta-se que na micro-região de Marechal Cândido Rondon, a colheita de soja está bem mais avançada em comparação com outras regiões do estado do Paraná. Segundo especialistas, as primeiras áreas colhidas tiveram produtividades abaixo do esperado. As lavouras colhidas na sequência melhoraram bastante seus desempenhos e as últimas a serem colhidas tendem a ter baixas produtividades em função da falta de chuva. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Uma das principais medidas adotadas pelo prefeito Adriano Bax foi deixar a prefeitura de Marechal Rondon mais aberta, mais visível. Já nos primeiros dias, foi iniciada uma retirada das paredes do Paço Municipal em vários setores, deixando o ambiente com maior visibilidade para a população.
Nós vamos criar uma prefeitura que ela vai estar aberta visualmente para a população. Então, todos os setores serão abertos, serão as paredes, mas com metade vidro. Por quê? Eu acho que é importante para o município chegar no ambiente de trabalho, que nós precisamos atender ele, que tem visibilidade, quem são os servidores que estão trabalhando. Eu acho que é importante ter esse espaço, essa dinâmica, até para ele se sentir um pouco mais à vontade. Nós temos muitos tapumes, muito fechados, com salas, trancadas, a gente não vê as pessoas trabalhando, a gente não sabe quem está atrás de cada porta, se está ou não está. Nós precisamos criar uma dinâmica mais aberta. É como se fosse chegar num banco. E hoje, se chegar na fazenda, se você fazer, você vai ver o vidro lá aberto, fica mais fácil para as pessoas. A nossa população, Marechal, ela é uma pessoa mais acanhada, mais tímida, e ela fica, por vezes, ela fica perdida no espaço que ela está aí. Nós não podemos fazer isso. Temos que deixar aberto, que ela possa sentir a vontade, que ela é do município de Marechal Rondon.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, recuperado Sargento Spohr toma posse como vereador rondonense.
Agradecer realmente todas aquelas pessoas que depositaram em mim a confiança, acreditaram em mim.
Adriano Freitag fala sobre desafio na Secretaria da Infraestrutura.
Então agora eu vou para a infraestrutura. É importante frisar que a infraestrutura passa por uma ampla reformulação, né? A gente saiu do centro de Marechal Rondon.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Mercedes está com inscrições abertas para a vacinação contra a brucelose em bovinos de corte de leite. Os criadores de gado que possuírem fêmea bovina com idade entre 3 e 7 meses podem vacinar seus animais a um custo limitado através do incentivo municipal. Para aproveitar a oportunidade, os pecuaristas deverão entrar em contato com a Secretaria até 31 de janeiro. A imunização é obrigatória para todos os bovinos, independentemente de serem destinados à produção de carne ou leite. Todos os anos, a administração de Mercedes realiza 3 campanhas para ajudar a reduzir os custos dos produtores locais. Isto porque vacinação é um evento importante para a saúde dos animais e atender os requisitos legais. Aqueles que não cobrirem essas obrigações poderão sofrer prejuízos financeiros e não poderão emitir a Guia de Trânsito Animal, a GTA. Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon deu posse hoje pela manhã ao vereador eleito Marcos Spohr, Sargento Spohr. Por questões de saúde, ele não participou da solenidade de posse da 16ª legislatura, ocorrida no último dia 1º de janeiro. Marcos Spohr é filiado ao PL e na eleição de outubro de 2024 foi eleito vereador com 666 votos.
Agora estou aí recuperado, a saúde boa, dentro daquilo que Deus nos colocou. E agradecer realmente todas aquelas pessoas que depositaram em mim a confiança, acreditaram em mim. Graças à união de todos, deu certo e realmente quero estar aqui para representar os munícipes de Marechal Cândido Rondon. Eu atribuo isso aos meus 27 anos de trabalho na polícia, a amizade, os amigos, né? Porque foi uma campanha entre amigos, uma campanha entre pessoas, sem muita estrutura, de última hora. Então, graças ao reconhecimento do trabalho que a gente fez ao longo da vida, né?
Um projeto pessoal para ser colocado em prática, Expor?
Temos que olhar, sim, pelo nosso trânsito, pela nossa saúde, de forma muito especial, né? E a educação. Então, estamos atrás de buscar recursos para realmente apoiar naquilo que for preciso.
Dos servidores de carreira anunciados por Bacchus e Sauer para o primeiro escalão do governo, está o analista técnico Adriano Freitag. Ao longo de sua história, ele assumiu o comando de várias secretarias de forma interina e agora foi prestigiado pelo novo governo como secretário de infraestrutura de Marechal Cândido Rondon.
Um sentimento de alegria, né? 22 anos e meio vindo trabalhar no mesmo lugar, cumprindo meu horário, sempre com assiduidade e hoje ser brindado com uma secretaria. Então agora eu vou para a infraestrutura. É importante frisar que a infraestrutura passa por uma ampla reformulação, né? A gente saiu do centro de Marechal Rondon. A infraestrutura agora encontra-se sediada na antiga Chácara da Pai, no anel viário. Então é importante que todo mundo tenha essa informação. Nós não estamos mais na Rua 7 de Setembro. A gente vai divulgar isso mais amplamente. E a expectativa é muito boa, né? Muito grande. Serviço não falta, nós temos muito a fazer, nós temos um compromisso assumido com o prefeito Bacchus e Sauer, que Secretaria de Infraestrutura e Agricultura vão andar de mãos dadas. Nós vamos nos ajudar e nós vamos cada dia aprimorar os trabalhos, porque a população assim o precisa.
A gente sabe da tua competência, você mostrou na pasta da agricultura para ser secretário. Na infraestrutura, conhece já muitos caminhos dela? O que a população pode esperar de você, Adriano?
Olha, pode esperar muito empenho, muita dedicação. Aquilo que a gente não sabe, procurar aprender. Trato com os servidores, né? É muito importante. Os servidores efetivos da secretaria que de fato tocam, eu não conheço todos. Aliás, conheço apenas alguns. Então essa proximidade a gente vai ter que ter nos próximos dias. Mas o trabalho vai vir com o tempo, né? Já tem uma experiência de longa data. E apresentar aí as novidades que a gente pretende também implementar na secretaria.
Montar a sua equipe, já tem alguns nomes em vista? Não sei a partir de quando.
Nós temos alguns nomes, sim, já previamente conversados, outros não, né? Mas isso é uma questão de dias agora para a definição dos nomes. São nomes bons, nomes, maioria deles conhecidos já, né? Pessoas que já trabalharam na área e que vão poder, com certeza, com a sua experiência, poder contribuir.
12 horas, 59 minutos.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.